Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, você confere a segunda parte da nossa entrevista especial falando sobre o ecoponto. Isso mesmo, continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre ecoponto, para continuar esse bate-papo muito bacana, falaremos com Ricardo Abraão. Ele que é empreendedor socioambiental e fundador do ecoponto. Conta para a gente como é que surgiu esse projeto, né? Você se juntou com algumas outras pessoas, você ficou incomodado por conta dessa situação e quis fazer alguma coisa para mudar. Como foi a criação do ecoponto e quando que surgiu?
Bom, eu trabalho com gestão de resíduos, eu sou biólogo de formação. E trabalho com gestão de resíduos desde a minha formação. O meu foco muito grande, né, é na conservação da água, né? E, infelizmente, o resíduo é um dos pontos contaminantes, né, dos lençóis freáticos e dos rios e mares, né? Está sendo tão discutido hoje, né, questão do plástico nos oceanos e por aí vai, né? Bom, e através disso, lá em 2011... né, iniciei com o Instituto pelo Bem do Planeta, do qual sou fundador, o primeiro projeto relacionado à temática de gestão de resíduos, chamado Recicle Suas Ideias, onde eu levei educação ambiental e gestão de resíduos, né, com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, para um grande evento na minha cidade, em Valadares. Né, e a gente coletou lá 4 toneladas de materiais recicláveis de valor, né, e tivemos aí mais de 10 mil visitantes no nosso stand durante os 10 dias de projeto. E daí desencadeou, né, começou a trazer essa pulga, né, essa, na gente, assim, essa ideia de trabalhar com resíduo. E quando eu tive a oportunidade de fazer um MBA, até aí em São Paulo, né, eu percorri comunidades do Brasil, comunidades vulneráveis, de baixa renda, desde a região amazônica até grandes favelas, né, grandes comunidades aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para ver, entender como é que funciona essa questão da gestão de resíduos nesses lugares, né, os problemas que acontecem nessas regiões, como é descartado, como acontece a dinâmica, né, do lixo, né, nesses locais. E aí eu criei um trabalho, um sistema de gestão de resíduos para ser aplicado em comunidades de baixa renda. O que em 2014 a gente colocou em prática em Valadares e aí transformou no ecoponto, na versão física, né, onde a gente trazia o comércio justo, né, junto aos catadores dentro de uma comunidade. E a comunidade via a gente como um parceiro, né, onde eles entregavam seus resíduos, né, como uma forma de fazer um caixa, eu vou falar assim, né, para pagar uma conta de luz, para comprar um gás. E a gente foi visto disso, dessa forma lá. A princípio era para testar a metodologia que foi criada, né? A gente continuou, ficou lá por 6 meses, né, para replicar nossa metodologia para outros lugares, que era a ideia inicial. E aí, nesse tempo, né, a gente foi replicando para outras cidades, outras empresas que queriam entender o nosso jeito, né, de trabalhar, né, sempre focado com a educação ambiental, né, com esse comércio justo, com esse relacionamento com a comunidade e com os nossos, né, parceiros e clientes que doavam para a gente o material reciclável ou vendiam para a gente o material reciclável, né? E aí veio o Ecopon, e aí veio uma ideia de querer tornar criar escala, né, para tudo isso, né, para chegar a mais pessoas. E em 2018, eu comecei a, me mudando para Pernambuco, comecei a frequentar eventos relacionados a essa questão de programação, de internet, né, de startup, a navegar por esse universo aí. E aí me veio já a ideia de tornar o Ecoponto, essa metodologia, para a internet. né, e ampliar, conseguir algum jeito de vincular isso, de fazer essa relação entre mundo físico e mundo digital. Em 2019, mobilizado aí pela questão de incomodado também pela questão de ver os lixos aí espalhados aqui, principalmente no mar aqui, né, quando eu tive o contato aqui, porque quando a maré baixa é que a gente vê o tapete de lixo, né, que fica no fundo. Essa cena me incomodou muito. Então, em 2020, a gente foi selecionado no programa do Facebook, né, ainda como uma ideia escrita num papel, né, foi selecionado no programa de aceleração do Facebook, participamos dela, né, só que em 2020 aconteceu a pandemia, então foi tudo diferente. Em 2021, a gente participou de um programa de aceleração do Porto Digital aqui em Pernambuco, que aí nós começamos a planejar, né, e a desenvolver o EcoPonto, a testar, né, já tem desde 2021, janeiro de 2021, a gente testa os nossos conteúdos dentro do Instagram, né? Hoje a gente está com a nossa plataforma sendo finalizada, uma versão beta dela, né, onde vai estar mapeado todos os pontos de destinação de resíduos, né, os ecopontos. A ideia é mapear do Brasil inteiro, tudo no mapa, com a busca, né, inteligente, onde a pessoa vai selecionar lá o tipo de resíduo que quer descartar e já vai automaticamente entregar o local próximo, mais próximo da sua residência, com georreferenciamento e tudo. E, além disso, né, para as empresas, né, operadoras da reciclagem, né, associação de catadores, empresas de coleta, indústria da reciclagem, a gente dá todo o apoio, né, toda a assessoria, principalmente na questão de visibilidade e relacionamento com os clientes, porque isso a gente acha muito importante dentro da reciclagem, ter esse relacionamento para favorecer a captação, né, de materiais recicláveis e tornar mais eficiente. Por quê? Porque a gente percebe que as empresas, o público das empresas, estão cobrando mais delas atitudes, conservem, né, promovam a conservação da natureza, né? E a velocidade que os resíduos são gerados não são a velocidade que a gente tem a capacidade de absorver esses resíduos, infelizmente. Então, a gente pensa nessa rede para agregar, né, nessa corrida aí e tentar alcançar esse tempo, fazer equidade dentro desse tempo entre a geração e a coleta e tornar mais eficiente a coleta do material reciclável com menos desperdício e mais qualidade para dentro da cadeia da reciclagem.
E para aquela pessoa que está ouvindo a gente, de repente ele pensa assim, nossa, seria tão bom se eu tivesse um ecoponto aqui na minha região. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual o procedimento, qual o processo para a criação de um ecoponto? Existem parceiros, a pessoa entra em contato com vocês, oferece um espaço? Explica para a gente como que funciona esse processo.
Bom, a gente trabalha muito com empresas parceiras, né? As empresas da região, né, da cidade em que a pessoa tem essa demanda, né? Por exemplo, a gente tem um público muito grande hoje em Fortaleza e São Luís, no Maranhão, né? Então, essas cidades, elas têm as portas abertas para empresas parceiras, né, e que queiram operar dentro dessa questão do ecoponto, colocando um lugar para destinação de resíduos. Claro que são N resíduos que um ecoponto contempla, né? Desde materiais da construção civil, porque não adianta eu abrir um ecoponto e captar o material da construção civil, né, sendo que a região onde eu estou não tem a tecnologia, né, para reciclar esse tipo de material, que esse material tem capacidade de ser reciclado e transformado aí em areia e brita para pavimentação de ruas e por aí vai. Mas o grande benefício do ecoponto é esse ponto de ser um local de destinação de resíduos, porque ali depois vai para um processo de triagem do material, de separação, porque para evitar riscos de contaminação, né, e selecionar os melhores materiais que devem ser encaminhados para a indústria da reciclagem, né, agregando valor econômico para toda a cadeia. E o processo de solicitar um ecoponto é muito simples, né? A gente trabalha com empresas parceiras, onde essas empresas, elas destinam e a gente mapeia, né? Em caso da prefeitura, né, isso a pessoa, ela pode solicitar, né, um ponto de destinação no, de resíduos, né? Não necessariamente esse ponto de destinação de resíduos, esse ecoponto, precisa ser um lote, né, um espaço grande, mas pode ser algumas estruturas espalhadas, por exemplo, coletores, né, que recebam, né, tudo identificado, que recebam aquele coletor do plástico, aquele coletor do vidro, né, aquela estrutura que recebe o tipo de resíduo a ser destinado. Então, tem N jeitos, né, tem N possibilidades de trazer, e a gente gosta, acha mais eficiente trazer através das empresas, né, que são nossas parceiras, né, dar visibilidade, tornar mais eficiente toda essa cadeia da reciclagem das empresas, das associações, de catadores, né? E uma outra questão é que sempre haverá um catador autônomo perto do ponto gerador, que a gente chama, né, de nós, consumidores e residentes de qualquer ambiente. Então, aonde não tiver o acesso ao ecoponto, né, a pessoa sempre vai ter um catador passando na sua rua. E pode conversar com ele: olha, eu vou te entregar aqui todo dia, eu vou colocar o resíduo separado aqui para te entregar. Né? Então, existem grandes possibilidades aí, né, de a gente gerar impactos positivos através dos nossos resíduos, materiais recicláveis nessa cadeia.
E acompanhe também o Ecoponto nas redes sociais. No Instagram, @eco.1, @eco.1. No site eco.app.com ou pelo e-mail eco.reciclagem@gmail.com. E para você que não ouviu a primeira parte dessa entrevista, acesse o site transmundial.org.br, programas Pensando Verde, e ouça a primeira parte dessa entrevista. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão, para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Tiago Lisa. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.